Gente, iniciando mais uma aula de Sociologia Jurídica na Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, em Vespasiano, Minas Gerais. O tema de hoje é Poder e Punição. E estudaremos um pouco uma introdução à obra de Michel Foucault. Eu falei para vocês, acho que na última aula, sobre as três grandes feridas narcísicas da humanidade. Eu peguei esse conceito de três grandes feridas narcísicas no início. No script, né, no roteiro do filme Freud Além da Alma, um filme muito antigo. Inclusive o roteiro original escrito inclusive por Jean-Paul Sartre. Mas como o filme teria uma previsão de 6 a 8 horas de duração, acabaram reduzindo um pouco. Mas as três grandes feridas narcísicas na humanidade, a primeira seria Galileu Galilei, quando disse que a Terra, que girava em torno do Sol, integrava uma constelação, integrava o universo e não o contrário. Deixamos de pensar que nós seríamos o centro de todo o mundo, que o Sol girava ao nosso redor e não o contrário. A segunda ferida narcísica veio com Charles Darwin no fim do século XIX, um naturalista, um estudioso, pensador britânico, talvez um dos maiores que já existiu, quando ele concluiu que a nossa origem enquanto espécie seria comum a todas as outras, ou seja, não haveria nada especial com a forma pela qual nós chegamos até o ser o Homo sapiens sapiens, que não diferenciaria em nada, por exemplo, de uma espécie de plantas ou de uma espécie de mamíferos igual parecida com a nossa, como chimpanzés, bonobos ou até um castor, por exemplo. Tudo iria de acordo com leis naturais, teoria da evolução e assim por diante. Nós deixamos de ser especiais no mundo, como nós pensávamos que nós éramos em termos de origem enquanto espécie. E a terceira grande ferida narcísica veio com um pensamento de Sigmund Freud, que nós estudamos um pouco na última aula, a respeito da teoria psicanalítica do crime. Quando Freud vem nos explicar que apenas, isso é um jargão bastante geral, gente, eu não sou, como eu já falei para vocês, não sou psicanalista, muito menos psicólogo, mas pelo estudo de Freud que a gente pode apontar, é aquele jargão de que 90% do nosso pensamento seria inconsciente, né, seria no fundo do iceberg, e apenas uma pequena parcela estaria à mostra, ou seja, seria o que a gente conseguisse falar. Freud trabalhou, né, com três estruturas básicas do inconsciente, ego, superego e ego, que nós vimos também na última aula. Não seríamos necessariamente responsáveis por muita coisa, por muitas atitudes. Teríamos atos falhos, trocaríamos nomes de pessoas, o inconsciente se manifestaria de várias formas, por meio de sonhos e assim por diante. Hoje eu vou falar para vocês, talvez isso é uma leitura minha, numa quarta grande ferida narcísica na nossa vida, que é o estudo de poder em Michel Foucault. Até então nós achamos que o poder ele é sempre hierarquizado, o poder ele é sempre verticalizado e ele é muito estruturado. Somos submetidos a um governo, somos submetidos a outras formas de poder que nós entendíamos até então. Foucault vem dizer que o poder ele funciona de forma micro e macro, mas principalmente de forma micro, a chamada microfísica do poder. O poder seria muito mais inerente à nossa sociedade, ele estaria em todos os lugares. Se haveria relação de poder. O poder não existiria enquanto forma de exercício, mas enquanto uma relação. Quando você compra um produto, o poder que você exerce em casa com seus funcionários, no seu trabalho, o poder que pais exercem sobre filhos, que filhos exercem sobre os irmãos e assim por diante. O poder estaria em todos os lugares. Foucault nasceu na cidade de Poitiers, na França, em 1926, filho de uma família tradicional de médicos. O avô era médico, o pai era médico. Ele decide fugir um pouco do futuro que a ele já foi indicado no início de sua vida. Ele iria fazer medicina, iria também ser um grande médico nessa região, como foram seus antepassados, e ele passa a estudar ciências sociais. Ele aponta caminhos para identificar de que forma uns sujeitos atuam sobre outros sujeitos, e justamente por meio dessas relações de poder. Nós estudaremos o poder e estudaremos uma consequência, uma das tecnologias do poder, que justamente é a punição. Ele faria duas grandes divisões de poder. Um primeiro seria o poder chamado jurídico, o poder repressivo. Seria a noção mais tradicional que nós tenhamos de poder. Aquele poder que vem da corte judicial, aquele poder que é exercido pela polícia, que é exercido muitas vezes pelo seu chefe na repartição de trabalho. Aquele poder que trabalha com a ideia de supressão de direitos e consequente punição. E depois a segunda parte, que é o poder mais interessante, que as traduções são várias para essa definição de Foucault. Falam que é poder sobre a vida, power over life, mas principalmente se trata do poder de normalização, que é esse grande poder que está imanente nas relações sociais e que até então pouco se sabia sobre ele. Eu coloco aqui uma tela de Charles Van Tempest Stuart, que na verdade ele é um nobre que durante a cerimônia de coroação do rei Eduardo VII na Inglaterra, ele carregou a espada. Mas é para demonstrar um pouco da espada do rei. O poder repressivo é o poder do Estado, é a espada do monarca, é a força de um presidente, não vamos tratar aqui de uma república presidencialista, por exemplo, é o right of death, é o poder de morte. A gente estudou durante todo o nosso curso aquela importantíssima transição, e a sociologia ela nasce dessa transição, e até hoje nós ainda estamos tentando entender essa transição, que é da sociedade tradicional, a sociedade religiosa, a sociedade com pouca complexidade, a solidariedade mecânica, como falaria Durkheim, para uma solidariedade orgânica, para uma nova sociedade que vem nascer justamente na virada do século XVIII para o século XIX e principalmente do século XIX para o século XX. Temos uma nova sociedade que se estrutura por meio de relações de trabalho muito mais complexas, temos grandes cidades, uma explosão demográfica na humanidade. Fomos de poucos milhares de habitantes, passamos à marca dos bilhões de habitantes, desenvolvemos tecnologia, medicina, penicilina e vários outros métodos, diminuímos a mortalidade infantil e assim conseguimos aumentar em termos de sociedade, as relações vão ficando mais complexas. O poder jurídico estaria ligado a esse poder anterior, ao direito de morte. O monarca dizia quem vivia e quem iria morrer. O monarca punia com base em sentimentos pessoais. Quando você feria uma regra social ou uma norma jurídica no século XVIII, você estava ofendendo a pessoa do monarca. Tanto que se fala os chamados crimes contra o rei e depois os crimes que não seriam contra os reis e assim por diante. Se havia essa noção de que a própria concepção já elucida uma falência das normas sociais, por isso a necessidade de repressão. A sociedade deixou de funcionar, ela ficou disfuncional durante aquele momento. Então, a pessoa do monarca, a figura do rei, a figura do presidente, a figura da polícia, do Estado monista, único, ele então vai poder reprimir você, vai utilizar uma subtração de direitos como seu principal método para poder corrigir aquele comportamento desviante. Tem como principais técnicas a proibição, a subtração e justamente a punição. Que é o segundo tema da nossa aula de hoje. Ele emana de instituições oficiais, mas tendo sempre o sujeito e o objeto. Se você tem alguém que é abusado, você tem o abusador. Mas para existir a figura do abusador, precisamos de um abusado. Senão não há abusador, senão ele não vai abusar de ninguém, só dele mesmo. Na última aula nós vimos também um pouco desse conceito quando tratamos do desvio. Para ter alguém, um desviante, eu preciso de alguém para apontar o dedo para ele. Senão o que ele está fazendo não é desvio. Quem disse que é desvio? A sociedade está dizendo. Os meus vizinhos dizem que eu estou praticando um comportamento desviante ao, por exemplo, ouvir música alta em um horário não apropriado. Então você precisa de alguém. Você precisa da figura do torturador para existir o torturado. São coisas, são duas ligações. Eu usei em sala de aula um exemplo, até um pouco simples, eu peço desculpas pela simplicidade, mas ele esclarece muito isso. Na trilogia do Nolan sobre o Batman, e eu sim, eu me considero um nerd, desculpe. Gosto muito dessa trilogia em especial. Num dos momentos no qual o Coringa, dos grandes papéis que esse ator, pena que ele infelizmente faleceu pouco tempo depois do filme, quando o Batman consegue prendê-lo, ele olha para o Batman e fala: "Eu te criei. Você só existe por minha causa. Pessoas como eu é que fizeram a necessidade, que criaram a figura do super-herói. Sem o vilão não existe. Ele vai ser super-herói de quê se não existe o vilão?" Então, se você não existe uma pessoa que desvia, tem que ter alguém que aponte justamente esse desvio. Ele induz ao direito de tirar a vida e deixar viver. Era como um monarca, o suzerano e o vassalo. O suzerano dizia se o vassalo iria viver ou não. O suzerano tinha direito de vida e de morte sobre você. Esse é o poder tradicional. Isso não quer dizer, gente, para Foucault, as coisas não são muito lineares. Diferente de outros autores que fazem bem a distinção entre a sociedade pré-revolução industrial e a sociedade pós-revolução industrial, não entendam dessa forma em relação à leitura de Foucault. Nós não temos uma sociedade anterior, tradicional, com poder jurídico, monarca, e de repente passamos a uma sociedade mais complexa, com o poder que nós iremos ver em seguida. Esses dois poderes convivem até hoje. Ainda possuímos hoje no mundo, Brasil 2019, poder jurídico, temos o poder da polícia, temos o poder da corte judicial, que é a mão do Estado, é a espada em que o Charles aqui está carregando para poder coroar o rei. Nós possuímos essa espada, só que hoje não é mais uma espada, hoje não é mais uma execução em praça pública, na maioria dos países, Hoje exercemos esses poderes por outras formas. A espada hoje é a nossa constituição. E temos o poder de normalização ou poder disciplinar, que não é mais o poder da vida, mas sim sobre a vida. O power of life. O que também Foucault vem trazer a questão do biopoder. O poder sobre o bio, sobre o biológico, o poder sobre o corpo. O poder repressivo nos faz fazer o que não queremos. O disciplinar nos faz fazer o que nós temos que fazer. Ele é automático. Como eu falei em sala de aula, ao entrar em sala de aula, todos estão sentados. Eu utilizei esse exemplo por várias aulas, mas é porque é algo muito simples, mas que esclarece muito sobre essa questão desse poder inerente às nossas relações, a nossa relação de poder aqui em sala de aula. Ao ingressar em sala de aula, os senhores estão sentados, ninguém levantou, ninguém tirou a roupa, ninguém mostrou as nádegas para mim, por exemplo, ninguém jogou fezes em mim, como nossos primos primatas costumam fazer quando eles não gostam de alguém, ninguém aqui cuspiu em mim ou mostrou a sola do sapato ou fez nenhum outro ato de agressão, por quê? E eu falei para não fazer? Existe uma norma dizendo que jogar fezes no professor é considerado um crime? Eu nem sei se isso poderia ser considerado uma contravenção, um crime, desculpe. Eu teria que estudar o caso especial. Mas vocês continuam dessa forma, sentados, dóceis e submissos, enquanto o professor fala. É uma relação de poder, esse é o poder disciplinar. Não vem só da disciplina, mas ele vem de tudo. Ele é o poder do filho que fica em silêncio quando o pai fala mais alto que ele, porque o pai é mais forte, o pai é uma autoridade em casa. Se divide em disciplinar, que são a tecnologia e a regulação da população. Essa regulação da população eu deixaria para uma outra oportunidade da gente discutir. Foucault trata muito desse biopoder, esse poder que hoje o Estado exerce sobre os corpos. Por exemplo, na China havia até pouco tempo, era uma norma estatal da impossibilidade de você ter mais de um filho, por isso que havia um número de feminicídios absurdo naquele local, não sei se seria um feminicídio, porque eles matavam recém-nascidos quando nasciam meninas, eles costumavam matar, porque eles queriam um homem na família e não uma menina, uma vez que eles só poderiam ter uma chance de ter um filho. Agora isso começa a mudar. Mas eu, por exemplo, nosso Código Civil, quando impõe restrições de casamento entre parentes, por exemplo, é um biopoder. É uma regulação sobre a vida e sobre a forma como a humanidade vai caminhar enquanto espécie. Então toda essa regulação que nós temos, obrigatoriedade de vacina, por exemplo, você para viajar para um país você tem que mostrar cartão de vacina, você é obrigado a tomar algumas vacinas por lei, há campanhas nacionais de vacinação, justamente prevendo a vitalidade da população. Isso é um poder exercido sobre os corpos humanos em um Estado. O poder disciplinar ele não é polido justamente com, diferentemente do poder anterior, como uma subtração, mas sim como uma opinião. Não é a lei que vai te punir, mas sim uma opinião. Num grupo de WhatsApp isso pode ser muito comum. Sabe aquela pessoa que começa a mandar bom dia? Que deveria ser para mim, deveria ser tipificado, deveria ser considerado um crime, né? Eu não tenho WhatsApp, mas quando eu tive, por um curto momento da minha vida, um momento muito triste, havia aquelas pessoas que iniciavam um dia botando geralmente fotos de crianças com muitas flores e aquele bom dia naquela letra, louvando também ao seu Deus, sei lá qual fosse. Então isso deveria ser considerado um crime, né, em primeiro lugar. Mas não importa. Você começa dentro do grupo a trocar mensagens particulares com os integrantes, pessoas que você tem um pouco mais de confidência e intimidade, dizendo, nossa, de novo a pessoa está dando bom dia. De novo ele está falando de política aqui no grupo, mas é o grupo da escola. São pais do colégio. O que ele está colocando post aqui para a gente poder assinar um abaixo-assinado para teu impeachment de sei lá quem? Você começa a reprovar aquele comportamento não com uma lei, porque não tem uma lei dizendo que lei número tal do Congresso Nacional e o presidente sanciona em grupo de WhatsApp, dois pontos, será considerado expulso do grupo aquele que... Não vai existir isso. Essa regulamentação se dá fora da lei. É uma opinião que vai punir você e não uma legislação. Você até pode ser excluído, uma sanção, mas você é excluída com base em opinião dos participantes e não com base em uma legislação. Constitui um ideal positivo de existência e recompensa aos que se conformam e punição aos inconformados. O que a gente busca com o poder disciplinar são corpos dóceis. Esse conceito de docilidade a gente vai ver daqui a pouco quando a gente estudar o Vigiar e Punir de Foucault. As pessoas são levadas a atuar de determinada forma, elas muitas vezes não sabem o porquê, e aqueles que se conformam integram aquele corpo social. A famosa obra do Capelo Gaivota, perdão se o nome não é esse, meu pai que foi psicólogo há muitos anos, ele utilizava muito desse texto nos cursos que ele dava, era o Fernão Capelo Gaivota. Era, de repente, uma das gaivotas de um determinado grupo, resolvia voar mais alto, ela resolvia voar um pouco mais baixo, ela resolvia se distanciar dos demais. E o grupo principal começa a excluir essa pessoa aos poucos. Ela começa a ser excluída por opiniões. Isso é o exercício vivo desse segundo poder, que é o poder disciplinar. Eu coloco aqui uma imagem, eu não consegui a origem, quem foi a pessoa que pintou, mas muito interessante. Boys being boys, garotos sendo garotos. São dois meninos lutando, aparentemente um wrestling, né, uma luta greco-romana, e todos os outros em pé, em atitude de esperando talvez a sua vez de lutar e de aprovação. Eu coloquei essa tela especial, eu li isso num texto de questionando essa noção de masculinidade que nós temos hoje, né, que ainda impera muito, está mudando demais. Essa coisa do menino, ele deve ser viril, ele deve ser macho, ele deve ter suor, ele deve lutar, ele deve gostar de sangue, ele deve gostar de futebol, tem que aprender cedo a beber cerveja, a ser agressivo no trânsito, a tratar a mulher de forma inferior. Isso a gente, ainda bem, começa a diminuir, a gente começa a mudar um pouco desse imaginário. Mas o poder disciplinar que se exercia sobre esses meninos nesse período, exerceu sobre mim, por exemplo, que sou nascido em 76, estou fazendo 43 anos daqui a pouco. Na minha infância não havia espaço para um menino chorar. Homem não chorava na minha época. Até hoje, em muitas famílias, homem não chora, homem não é sensível, homem não usa rosa, só usa azul. Um pouco desses padrões sociais, isso é esse poder que Foucault fala pra gente. De que o homem, por exemplo, não pode usar uma meia colorida. O homem, por exemplo, não pode demonstrar afeto ou carinho em público, por isso demonstrar uma fraqueza. Isso não é masculino? Isso é coisa de mulher? Levar para um cinema uma filha, trocar uma fralda. É claro, gente, que hoje o mundo muda, o mundo caminha para outra direção, ainda bem. Mas isso é um pouco dessa ausência de liberdade de ser, de você poder fazer aquilo que você quer fazer, de você poder sim ser aquilo que você realmente quer ser. A punição, então, é o desprezo, a expulsão do grupo de WhatsApp. É um desses meninos nessa tela que decide parar a lutar e falar: não, não quero lutar porque eu não quero, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer doce, eu gosto de fazer bolo, eu não gosto de lutar. Ele automaticamente seria excluído desse grupo, supondo, é claro. Esse poder jurídico repressivo é focado em instituições e indivíduos, como nós vimos anteriormente. O disciplinário de normalização está em todos os lugares. Família, escola, e a gente vai tratar muito da escola em especial daqui a pouco. Apenas um texto aqui, um trecho da obra de Foucault. Agora que o poder é cada vez menos o direto, ou seja, aquele poder antigo, de fazer morrer, e cada vez mais o direito de intervir para fazer viver. E na maneira de viver e como você vai viver. Eu não estou punindo e dizendo que você é meu vassalo, você trabalha na minha terra, eu sou o senhor feudal aqui do condado de Vespasiano, né, do condado de Belo Horizonte, e digo então que você terá que sacrificar um dos seus filhos porque estamos com um problema de suprimento de comida para o inverno e precisamos nos desfazer de algumas crianças. Então você pode exilar os seus dois filhos ou matá-los, fica a seu critério. Coisa que talvez no século VII fosse algo comum em alguma vila, algum vilarejo europeu. Hoje é claro que isso seria alguma hipótese absurda, mas demonstra muito bem isso. Agora eu não vou falar mais se você deve matar o seu filho para poder sobrar comida no fim do mês ou não. Eu vou dizer que você deve se vestir dessa forma. Que você tem uma determinada posição na sociedade, você é um motorista de ônibus, você é um promotor, você é um advogado, um médico, você é um pedreiro. E aquele grupo que você faz parte, você deve se vestir dessa forma, você deve falar dessas formas, você deve ter tais opiniões, porque senão é um absurdo que você pense diferente do grupo principal. Eu vou muito mais atuar sobre a maneira e a forma como você vive. Sem punições, não há sanção para pensar diferente. Não, ainda não é crime. Se expressar, talvez sim, da maneira que você se expressa, mas não pensar. Mas eu vou dizer como você pensa. É isso que é interessante na obra de Foucault. Pode não, então, o Código Penal pode não dizer pensar besteira, dois pontos, reclusão de 2 a 4 anos. Isso não existe. Teratológico. Mas eu posso lhe punir com uma opinião. Eu posso lhe punir com a forma do desprezo, com a forma pela qual eu vou abordá-lo. Ainda mais um pouco da própria obra de Foucault, o primeiro livro da microfísica do poder, esse é do Vigiar e Punir, trata-se de captar o poder em suas extremidades e suas últimas ramificações. Cada vez menos jurídica, o poder é ramificado, ele questiona a visão estruturalista e formal do poder. Aquela que a gente viu tanto na burocracia weberiana, tão fantástica a obra de Weber, talvez uma das mais fantásticas dentro da sociologia, que o poder é todo estruturado, temos uma hierarquia, temos divisões muito claras, temos castas, temos o presidente, temos o subpresidente, o vice-presidente, temos os gerentes, temos e assim por diante. Como isso funciona? Funcionou tanto, influenciou tanto as nossas organizações, as nossas grandes empresas, nossos grandes conglomerados econômicos, essa função weberiana. Mas ele também aplicava isso na escola, na família, temos o chefe da família, até muito pouco tempo, o homem, né, o Código Civil mudou há pouco tempo, falando em poder familiar, não mais poder pátrio, né, vem de pátria, vem de pai, não existe mais, agora falamos em poder de família. Algumas escolas estão indo além, de forma muito acertada, na minha humilde opinião, não tratando mais de Dia dos Pais e Dia das Mães, mas sim Dia da Família, né? Por vários motivos, não só pela questão dos casais homoafetivos, que hoje adotam e têm crianças e integram a nossa sociedade, mas também por aquelas famílias e que não têm um pai, ou que não têm uma mãe, a mãe faleceu, a mãe sofreu um acidente, a mãe não está presente, o pai fugiu, o pai também faleceu ou não está presente. Então, para evitar esse constrangimento, essas crianças, hoje se fala em colégio da minha filha mais nova, por exemplo, não se comemora o Dia das Mães, ainda bem, comemora-se o Dia da Família. Até porque os papéis hoje dentro de casa começam a ficar um pouco menos estruturados, como falaria Weber, e muito mais difusos, como falaria Foucault. É o fim dessa noção de que o monopólio do poder vem dos chefes das organizações e das instituições. O monopólio do poder vem na relação de poder que é estabelecida naquele momento. Ao você chegar em uma loja e falar eu quero água com gás e quero uma garrafa vermelha, é uma relação de poder que se estabelece naquele momento. De um lado alguém que detém o poder de adquirir o produto, que a outra parte tem a prerrogativa de vendê-lo, até porque o seu negócio depende disso. Então se relaciona por meio de um poder naquele momento. Trouxe a ideia de que o poder não é algo linear, e sim um sistema integrado. Ele é uma rede com várias ramificações. Como eu falei, o poder não existiria, e sim a sua relação. Ainda a minúcia dos regulamentos, inspeções e controle, eu coloquei essa imagem proposital, é uma representação, né, uma imagem real, mas era algo muito comum nesse período, né? Vamos falar século XX, meados, início do século XX, a punição corporal. O meu pai ainda, que nasceu na década de 40 do século XX, ele ainda era submetido a castigos corporais na escola. Isso era muito comum naquele período, ajoelhar no milho, receber a chamada palmatória, o aluno que não se comportasse, aquele aluno que fosse desviante. Em casa, as punições físicas eram muito frequentes. Até hoje ainda são, mas em grau muito menor. Temos hoje no judiciário brasileiro muitos casos de pais que agridem os filhos, não necessariamente falo de abuso sexual, não, nada disso, mas pais que simplesmente querem corrigir da forma como eles foram corrigidos e são, inclusive, submetidos a um processo criminal. Uma racionalidade econômica ou uma técnica. Começamos a utilizar a punição, os regulamentos e essa forma de exercício do poder como uma técnica de dominação. Nós agora atingimos o íntimo da pessoa. Nós vamos na sua alma, nós vamos dentro de você. Você vai se vestir da forma que eu quero, porque eu sou ali, aqui é líder do grupo, eu tenho tantos mil seguidores, eu tenho o canal do Instagram no colégio, que é o mais conhecido de todos, e todas as meninas sonham ter o cabelo que eu tenho, elas sonham em ter as unhas, o meu penteado, desculpa os exemplos, gente, eu tenho duas filhas mulheres, né? Então eu vivo muito nisso no dia a dia com as minhas filhas, essas relações de poder que se estabelecem no colégio, então dos garotos também, quem joga melhor futebol, aquele que é maior, né, o menino ainda se impõe muito fisicamente, aquele que por uma genética acaba sendo um pouco mais alto, um pouco mais encorpado em relação aos outros meninos, ele acaba se impondo e acaba atuando nesse ínfimo. A sua filha vai querer comprar tal roupa, ela quer comprar tal boneca, por quê? Porque a amiga tem essa boneca e disse que é melhor. Ou então ela foi condicionada tanto assistindo Discovery Kids e vendo nas propagandas o antigo compre batom, que é uma forma de relação de poder também, tão forte, tão íntima e tão mais eficaz do que uma sanção penal. Nota, instituições de sequestro, como ele fala aqui no texto, seriam escola ou família capazes de capturar os nossos corpos, como eu estou capturando de vocês agora, seja quem esteja assistindo o nosso vídeo no celular, no YouTube, na volta do trabalho, em algum outro local, ou quem está em sala de aula, o seu corpo está capturado. Você está fisicamente direcionado agora a me ouvir voluntariamente, o que eu agradeço. Mas é uma técnica de uma relação de poder estabelecida. Ainda Foucault, ainda sobre poder, interessante essa primeira fotografia, uniforme escolar da década de 60, algo que era muito antigo, a gente vê que são todos padronizados, uniforme, uma forma. Todos de gravata, com a mesma cor. No meu colégio, eu estudei no Colégio Coração de Jesus, hoje já extinto, em Florianópolis, um colégio à época centenário, que meus antepassados estudaram, no caso, as minhas avós, bisavós, era o colégio de apenas de mulheres, depois que ele passou para ser um colégio misto. A parte de uniforme ele era tão rígido que você era, dependendo do uniforme, a meia era branca ou meia cor preta. A meia branca devia ser meia fina. Se você fosse com uma meia branca, por exemplo, de algodão, você seria imediatamente levado à coordenação e na terceira oportunidade seria até expulso do colégio. E eu nasci em 1976, eu não nasci em 1756, ou 76, no auge da Independência Americana. Isso existe muito até hoje. Escolas militares, então, nem se fala. A rigidez da coerção disciplinar envolvida, ela é muito grande. Embaixo tem uma tela dele, que é um dos meus grandes artistas que eu trago em todas as aulas, e parece que vejo ele como um grande ilustrador da sociologia moderna para mim, que é o Goya. A letra com sangue entra. Interessante o título, né? A gente nota vários meninos, alguns em desespero. A gente vê meninos com um rosto muito, na verdade, são adultos em miniatura, né? Essa ideia de criança, ela é moderna. A criança foi inventada há pouco tempo. Não havia criança no passado. Vocês podem achar essa assertiva algo absurdo, né? Sempre houve uma criança, mas não como a gente entende hoje, como um sujeito de direitos, como um sujeito especial que necessita de uma proteção especial. Os meninos eram homens de calça curta. Eram adultos ainda não inteiramente desenvolvidos. E na própria pintura a gente nota isso. Principalmente se você olhar pinturas renascentistas, você vai ver a figura da criança sempre muito adulta. Uma adulta, um adulto pequeno. E esse, na tela de Goiás, fica muito claro. Um deles é disciplinado, ele está com as calças abaixadas, e um professor utiliza de um chicote, que a gente pode ver, para poder punir esses alunos. Isso é um claro exemplo de uma função, de uma tecnologia que é de dominação por meio da disciplina. Não há norma, não há direito, não há Estado, e sim uma relação de poder. E como hoje nossos filhos e nós fomos submetidos a esse tipo de controle também quando estivemos nos nossos períodos escolares, as nossas escolas. A função da disciplina, a formação de corpos dóceis, como nós falamos anteriormente, maleáveis, altamente funcionais pelo atendimento aos comandos disciplinares, mas sofridos em sua essência pela contínua sujeição ao poder disciplinar, que é o poder da vida. Por um lado, nós conseguimos a docilidade dos corpos, a submissão, o controle e a conformidade. Mas em sua essência, e a gente vai terminar a aula hoje questionando justamente isso, na sua essência, o que Foucault diz é que deixamos de ser livres. Somos tristes, somos deprimidos por natureza, porque não podemos exercer a nossa vontade pura e simples. É a quarta ferida narcísica na humanidade. Deixamos de ser o centro do mundo, não temos uma origem diferente de um bonobo ou até de um castor, como eu falei, não somos responsáveis inteiramente por nossas ações, porque grande parte delas é controlada por algo chamado inconsciente. Isso pela visão psicanalítica, é claro. Como eu falei, a psicanálise nunca foi e nunca será uma ciência positivista, nos moldes positivistas. O grande questionamento da psicanálise vem justamente aí. A ruptura de Freud com a ciência tradicional se deu por isso. E temos a quarta ferida narcísica, que é isso, gente. É quando você se vê, sente aquele frio na barriga quando ouve tal música, ou quando você encontra um professor que foi seu professor no início, lá no primário, né, hoje, ensino fundamental, e você não se sente tão bem quanto você imaginava. Por quê? Pela disciplina que lhe foi imposta. Porque ele controlava a sua forma de ser. Ele controlava quem você queria ser, o seu pensamento, a sua atitude, a roupa que você usava, a cor da roupa que você usava. E hoje nós temos essa mesma forma de controle, principalmente por meio de uma das grandes desgraças da humanidade, que são as redes sociais, e vamos também hoje tratar, concluir a aula com um pouco disso. E uma das formas, principais formas de exercício desse poder, sem dúvida alguma, é a punição. Seja a punição pela opinião no poder de normalização, seja a punição por meio da lei, como é o caso do poder disciplina, o poder jurídico, né? O poder de morte, o antigo poder de morte. Temos aqui duas, primeiro uma gravura e depois também uma tela dele, do Goya, interior da prisão. Uma forma tradicional, antiga, de tortura na Idade Média, se acreditava que a tortura é que conseguia purificar a alma. É por meio da tortura que aquele pecador ele teria condições de encontrar Deus em seu tormento, porque apenas por meio da dor e do castigo físico ele conseguiria alcançar essa graça. Então era muito comum e dificilmente uma pessoa seria submetida e executada sem antes ser torturada naquele período, principalmente durante as inquisições que nós iremos estudar também. Do outro lado, nós temos o interior de uma prisão, retratada aqui por Goya. Temos uma leve imagem de um homem sentado no fundo, um olhar de desespero, o outro todos olhando para baixo, em um olhar de tristeza, acorrentados. Não temos mais a serra cortando o seu corpo de forma. Eu não, nem conseguiria descrever, talvez, uma dor que uma pessoa dessa tenha sentido, mas temos outro aprisionamento: do suplício, do físico, do corporal, a dor da alma, a dor da perda da liberdade. A dor do domínio sobre os corpos. Não mais com base na serra, no tripalho, na dama de ferro ou nos meios de tortura, inúmeros meios de tortura, mas através de um aprisionamento de quem você é e da sua alma. Aqui nessa tela temos a morte de Sócrates, né, que é uma tela clássica de Davi, no fim do século XVIII. Sócrates é morto por meio de um envenenamento. Apenas eu coloquei essa tela para retratar que na Grécia Antiga e na Antiguidade Clássica em geral, não temos a figura da prisão como sendo um instrumento de punição comum. E aqui eu falo a primeira frase, talvez a das mais importantes do curso de hoje. A prisão é uma invenção moderna. A prisão como forma de punição única e exclusiva foi inventada há muito pouco tempo. E as datas são até muito claras. As duas grandes primeiras prisões modernas foram nos Estados Unidos, Auburn, e outra prisão que foi feita, dois métodos distintos, que a gente não tem por que entrar nisso agora, não é a nossa disciplina exatamente estudo específico da prisão, mas da prisão como método punitivo. Ela é uma das principais respostas ao desvio tipificado hoje, aquilo que é considerado crime, aplicada por diversos organismos sociais, sempre onde há uma relação de obediência e uma subordinação. A prisão é uma estrutura, ela é um prédio, é um conjunto estrutural, mas não apenas as grades, não apenas a rotina, não apenas o aprisionamento, mas também a ideologia, que reflete esse ideal punitivo moderno, que vamos retirar o que ele mais tem de valoroso, que é a liberdade. Não iremos mais punir os corpos, não iremos mais torturar na maioria dos países, gente. Hoje a gente vai estudar um pouco de direito comparado também, isso infelizmente não é uma unanimidade entre os métodos punitivos modernos. Mas aqui no mundo ocidental nós temos a preponderância da prisão como sendo seu método punitivo. Para uma melhor compreensão desse fenômeno, é essencial estudar as origens dessa prisão. Como eu falei, da Grécia Antiga não havia, Roma também nós não tínhamos prisão. Alguns doutrinadores falam em prisões em Roma para punição de crimes fiscais contra o Estado, perdão, desvios contra o Estado, não pagamento de impostos ou como método disciplinar dentro das próprias residências. Lembra vocês que apesar de todo esse endeusamento que temos da Grécia, dessa forma de liberdade, origem da democracia, apenas cidadãos, não escravos, que a escravatura na época era algo muito comum, que tinham o direito de ser cidadãos e votar e tomar decisões. E o pai de família, o pater poder exercido pelo pai de família em Roma, era o poder de vida e morte. Se ele resolvesse matar ou se matar, por exemplo, para não ser humilhado por uma dívida, morria ele, morria a família inteira, inclusive escravos, era uma coisa bastante bizarra hoje para os olhos do século XXI, mas na época era algo muito comum. E eles, essa detenção do corpo na época, como função disciplinar dentro de casa era comum, mas não existia uma prisão do Império Romano para poder, por exemplo, punir desviantes ou dissidentes do regime. Eu coloquei para vocês também uma tela, na verdade, de Taylor, que é um grande, ele é australiano. É um artista australiano que ele pinta sobre a Torre de Londres. Eu gostei dessa tela, que ela mostra uma Torre de Londres ainda antiga, uma das primeiras torres que foram erguidas naquele local como uma forma de impor um controle estatal. Lembro que em 1066, depois já na Era Comum, na Batalha de Hastings, em outubro de 1066, William, o grande conquistador normando, ele acaba impondo, a partir de ali, uma dinastia de reis normandos que vão ocupar a Inglaterra. E de lá haverá grandes guerras surgem dessa questão, como a Guerra dos 100 Anos, por exemplo. Mas após essa queda do Império Romano, que se deu quando os godos, visigodos, invadiram Roma, na verdade esse ano é um consenso histórico, não quer dizer que nesse ano, exatamente uma data, Roma foi destruído, o Império Romano, desculpe, perdão, o Império Romano do Ocidente deixa de existir, na verdade é um conjunto, é um processo que se dá, mas esse ano os historiadores concordam que esse seria o último ano ainda em que o Imperador Romano regia Roma em Roma. Depois ele se transmuta, ele vai lá para Constantinopla, o Império Romano do Oriente, e lá ele vai ficar. Se chama de Império Bizantino séculos depois, na época eles nem se classificavam como romanos e ficam assim por alguns séculos. Ocorre uma forte descentralização política, vocês imaginam, né? Imaginem Roma em 300, depois também já não era comum, com um império centralizado que ia do norte da África, Oriente Médio, até o Muro de Adriano, lá no norte da Bretanha, havia um controle central por parte do imperador romano, e de repente esse controle acaba, esse império romano deixa de existir. Entramos então nesse período de Idade Média, que nós chamamos, que é média entre as idades moderna e contemporânea e antiguidade, na verdade ela fica no meio, por isso que é chamada de média, que infelizmente é vista hoje talvez de uma forma diferente, mas até muito tempo como Idade das Trevas, Idade da Ausência de Conhecimento, uma idade um martírio para a humanidade, não é necessariamente assim, né, gente? A gente vê hoje a visão de que a Idade Média nada mais foi do que um resultado dessa descentralização política, de um controle absoluto na Antiguidade por parte de um império, e de repente esse império se dissolve e vários estados-nações começam a se formar. O que é muito interessante é que, dentre todos esses vários estados-nações, cada um impondo a sua própria lei, há uma descentralização e não mais uma unidade. Não há notícia de prisão também na própria lei germânica. E se fala em lei germânica, porque justamente foram os povos germânicos que invadiram Roma, e depois esses povos germânicos e povos do norte, que também vão invadir a Inglaterra lá no século VI, estabelecendo o controle chamados vikings, né, que nada mais eram do que esses saqueadores, esses homens que tinham uma superioridade militar considerável, né, uma vontade muito grande de lutar, eram pagãos, depois é que se tornam, começam a se converter ao cristianismo. Então eles não havia prisão também nesse período, as punições ainda eram físicas. É que eu coloco apenas o ano, justamente pelo William, que foi erguida a Torre de Londres como uma forma de controle. A Torre de Londres era utilizada para aprisionamento, mas mais para tortura e execução. Não se mantinham pessoas presas como método punitivo. Volto a lembrar esse fato. E ainda lembrando também o estabelecimento dos primeiros tribunais da Inquisição, as piores inquisições na Península Ibérica, espanhola, muito conhecida, brasileira também, não era uma inquisição das melhores, também era uma inquisição extremamente sangrenta. Eu li que na Espanha queimavam-se pessoas vivas, no Brasil elas eram defumadas, né? Passavam longos períodos sofrendo, principalmente judeus. E temos aqui justamente duas gravuras de métodos de tribunais da Inquisição, ambos com judeus. É claro que o judeu, um povo desde a diáspora, um povo perseguido por milênios, um povo escravizado, morto e torturado, e aqui à direita um judeu espanhol diante do grande inquisitor. Geralmente era uma posição de grande poder na Europa nesse período. A Igreja Católica tinha uma grande influência sobre a sociedade e sobre o dia a dia das pessoas. E do lado esquerdo, Alto Fé na Inquisição Espanhola. Também um momento em que se queimam pessoas vivas, provavelmente hereges, e grande chance de serem judeus. No Brasil, somos um país etnicamente formado por vários povos, mas muitos judeus. Dificilmente um brasileiro branco não vai ter alguma origem em alguma nação judaica, algum sangue judeu, porque muitos judeus fugiram para cá para poder justamente escapar das perseguições que ocorriam na Europa. Os tribunais inquisitoriais utilizavam de tortura como método, mas não da prisão como forma de punir. E aqui, ainda na história da prisão, colocando apenas esse primeiro retrato, que está na própria obra de Vigiar e Punir de Foucault, a execução de Damien. Damien era um regicida, ele tentou assassinar com um punhal o rei Luís XV em 1757. Eu aconselho todos a vocês a lerem pelo menos as três primeiras páginas do início do Vigiar e Punir. Quando a punição de Damien ela é descrita, eu tentei resumir aqui um pouco, torturado de forma brutal, a mão que foi utilizada para poder tentar matar o rei, ela foi queimada com enxofre e outros instrumentos também para infligir grande punição e grande sentimento de dor nele. Dizem que Damien, ao acordar aquele dia e sair da prisão, ele falou: hoje eu sei que será um dia muito difícil. Ele foi desmembrado, foram feitas feridas no corpo dele e nessas feridas jogaram óleo fervente para aumentar a sensação de dor. Ele ficou vivo até aí. Tentaram desmembrá-lo com cavalos, coisa que era comum na época, e não conseguiram, os animais não tiveram força suficiente. Então o executor utilizou de uma espada para ajudar a desmembrar. As notícias são de que, da época, né, dos poucos jornais que retrataram essa execução, de que ele ficou vivo até o momento em que o torso, juntamente com a cabeça, foi jogado ao fogo. Ele ainda estaria vivo. Outros já dizem que quando o primeiro membro foi decepado, ele já teria perdido a vida. Então não se sabe exatamente, mas sabe-se que foi um método público de suplício em praça pública para poder demonstrar qual que é a resposta do rei a quem tenta matá-lo. E sobre esse exemplo de Damien, é que Foucault inicia o primeiro capítulo de Vigiar e Punir, o suplício, e base grande parte da sua obra vem explicando dessa transição desse método punitivo para os métodos punitivos modernos. Com essa transição de sociedades, essa racionalização, deixamos de punir como Damien foi punido e passamos então à chamada prisão. A punição sai do corpo e passa para a alma. Na própria palavra de Foucault, é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado e pode ser transformado e aperfeiçoado. A punição e vigilância como mecanismos, técnicas de poder disciplinar, servindo para docilizar e adestrar as pessoas. A gente parte da punição física, que tinha um grande poder na sociedade, né? Qualquer membro da sociedade que assistisse uma punição daquela, de um regicida, iria pensar duas vezes antes de tentar matar o rei, acredito eu. Agora isso muda de figura. As prisões são fechadas. Elas não são abertas ao público, apesar de despertar grande interesse na população desde a primeira prisão. A sociedade hoje nós temos vários reality shows de prisão. As notícias de prisão nos jornais, execução, estupro de estupradores, violação aos corpos e assim por diante, geram grande repercussão e grande interesse da sociedade. Apesar da gente não mais assistir o suplício em praça pública, nós vivenciamos o suplício quando passamos perto de um presídio, quando temos notícia da prisão. E não conseguimos dimensionar o que é essa realidade. Apenas aqueles que estiveram lá dentro. Os alunos de sociologia da disciplina, inclusive, vão ter essa oportunidade de passar algumas horas dentro de um estabelecimento prisional no estado de Minas Gerais e a gente vai poder tratar e sentir um pouco isso. À direita, as épocas nas quais os códigos penais modernos foram adotados, na maioria delas no final do século XVIII, o Brasil adota um código penal nesse período e depois a gente tem uma grande reforma em 1941, nosso código vigente até a presente data. A clausura é a forma moderna de punição. A clausura, o fechamento, o fim da relação. Tirá-lo da sociedade e colocá-lo no local próprio para que ele possa ser adestrado e docilizado. Isso é a prisão moderna. Cada indivíduo no seu lugar, em cada lugar um indivíduo. O poder a cada instante é exercido. Você é vigiado. O seu comportamento é dimensionado. Você é punido e disciplinado, por exemplo, pelas mínimas infrações, como espirrar, como falar, como as primeiras prisões, elas impunham a clausura e o silêncio para que o condenado pudesse, então, repensar e refletir sobre o seu ato praticado e, de certa forma, poder retornar ao corpo social. Temos que conhecer o corpo, dominá-lo e, principalmente, utilizá-lo. A gente vai ver, no próximo slide, que Jeremy Bentham, que foi um pensador inglês, que num estado de visita, ele visitou vários prisões no Reino Unido e ficou horrorizado com o cheiro, com a estrutura, com a violência e com a tortura que existia naquele local, ele vai desenvolver um novo método prisional. Eu coloquei de propósito uma foto de uma escola no Brasil para a gente então mesmo fazer uma pequena relação entre o que é clausura. Temos a prisão como clausura, mas a escola também é uma instituição opressora. A escola uniformiza, a escola impõe, ela determina que todos irão vestir a mesma roupa. Todos irão iniciar as aulas no mesmo horário. Todos serão submetidos à mesma avaliação. E todos deverão seguir regras disciplinares rígidas. É como nós fomos educados. Como um padre, depois considerado santo, chamado Santo Inácio de Loyola, desenvolveu lá no século XV, quando ele inventou essa coisa de escola. Temos que adestrar crianças, transformá-las em elementos úteis para a sociedade por meio desse método, que é uma pessoa falando e todos sentados, uniformizados e conformados. Então, quando eu falo de clausura, quando Foucault trata de prisão, vigiar e punir basicamente é sobre prisão, ele também fala da questão da escola. Ele também fala da questão do trabalho e das várias outras formas de exercício do poder. Que a grande, o grande tchan da nossa aula de hoje é essa questão. Para se lembrar de uma coisa da aula de hoje, é lembrar justamente dessa difusão do exercício desse poder. Jeremy Bentham foi um utilitarista, ele era um filósofo utilitarista, ou seja, tudo deveria ter um motivo. Deveríamos perseguir objetivos com meio, pensando numa finalidade, e a finalidade dele era o adestramento e a docilização dos corpos. Ele então desenvolve esse chamado panóptico. Analisa instituições repressoras, e a partir do dispositivo panóptico de vigilância, o panóptico é a estrutura física. É como a gente pode ver esse prédio aqui à direita. No centro está a figura do observador, do disciplinador, e as celas são todas feitas em volta. Os presos não conseguem ver quem os vê, mas eles podem sentir que estão sendo observados e vigiados a qualquer momento. Então ele não sabe se, por exemplo, ele pode espirrar, se ele pode utilizar o banheiro, se ele pode tomar banho naquele momento, se não for determinado. Ele não sabe se alguém vai vê-lo. Esse medo constante dessa disciplina, dessa vigilância, é que vai fazer com que ele venha se submeter às regras e pagar por aquilo que fez e se tornar utilitário, dócil, adestrado e poder retornar à sociedade. O medo e receio de não saberem se estão sendo observados leva-os a adotar o comportamento desejado pelo vigilante. Aqui à direita, a estrutura física do panóptico. Antes de olhar para a planta, tenha em mente a ideia geral. Isso aqui eu coloquei um texto proposital do próprio Bentham, tá? Foi quando ele escreveu sobre o panóptico, achei muito interessante trazer para vocês um pouco do original, não somente a leitura sobre isso. O edifício é circular. Afastam-se de toda a comunicação. As células são divididas entre si. Eles não se falam, eles não se comunicam. Por partições na forma de raios. De uma circunferência em direção ao centro, onde lá está o disciplinador, o inquisitor. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. Cada cela tem uma circunferência externa, uma janela, grande o suficiente não apenas para iluminar, mas para, através dela, fornecer luz para a parte correspondente do alojamento. Ele desenhou todo o estabelecimento prisional moderno. O panóptico é uma máquina maravilhosa que, a partir dos desejos mais diversos, fabrica efeitos homogêneos de poder. Todos os presos têm um uniforme. Eles deixam de ter nomes e passam a ter números. Todos se submetem apenas a uma regra. E, novamente, aqui, como eu falei, a sociologia, em sua essência, ela é crítica. A direita é uma professora cortando os pensamentos. Os pensamentos são redondos dos alunos e ela está transformando-os em pensamentos quadrados, que é justamente aquele pensamento que ela tem. Essa imposição ideológica, essa restrição de pensar e sentir é o que é o ideal principal do panóptico, que é utilizado, inclusive, até hoje. Na nossa família não é diferente. Em sala de aula, uma das alunas, eu trouxe o exemplo do cabelo vermelho na última aula, e ela me ajudou bastante dizendo que ela pintou o cabelo de vermelho e a família achou muito bacana. E aí o dia que ela chegou com o cabelo roxo, foi bem diferente a história. A família também vai cercear você, vai tentar moldá-lo a ter a religião que eu quero que você tenha. Você vai torcer para o time de futebol do seu pai, como é tradição na nossa sociedade brasileira? Você vai obedecer ao pai. O pai é quem pune e corrige, a mãe é quem educa e a mãe é dócil. É claro que eu trato aquele modelo tradicional de família brasileira. Gente, muitas famílias como a minha, por exemplo, são bem diferentes, por sinal. O espaço escolar se desdobra na obra de Foucault, ainda vigera e punir. A classe torna-se homogênea. Ela agora só se compõe de elementos individuais, que vêm se colocar um aos lados dos outros sob o olhar dos mestres. O panóptico, a clausura, ela não se restringe apenas ao ambiente prisional. O processo disciplinar atribui grande foco ao elemento tempo, tanto na prisão, quanto na escola, quanto na família. Nós temos rotinas. O horário de chegada, o horário da aula, o horário do recreio, o horário do lanche. E na prisão não é diferente. Claro que eles não têm recreio. Um regime disciplinar diferenciado, por exemplo, no Brasil, nós temos uma restrição quase que absoluta de contato com o mundo externo, justamente por uma questão transitória e necessária para a ordem do regime prisional. Mas a prisão não é diferente, eles focam muito a prisão, você deve acordar cedo. Eu estava lendo sobre as prisões, eu estudei sobre prisão no meu mestrado, algumas prisões americanas, as prisões de detenção federal administrativa, que são aquelas pessoas que estão sendo deportadas do país, não são prisões comuns. Mesmo nesses locais, o alarme, o dia inicia 3:30 da manhã. O almoço é dado às 5 horas da manhã. A rotina da pessoa é completamente alterada para justamente fazer com que ela se submeta e se voluntarie e seja conformada e dócil. A rotina é algo fundamental para você poder moldar o comportamento de alguém. O corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo um corpo produtivo e um corpo submisso. Essa é a função do panóptico. Tornar aquele corpo submisso em primeiro lugar, para no segundo lugar, então, produtivo, ou seja, conformado com as regras estabelecidas pela sociedade. A microfísica supõe que o poder nela exercido não seja concebido como uma propriedade, mas como uma estratégia. Eu não tenho poder, eu me relaciono com ele, como eu já pude repetir algumas vezes essa aula. Apenas aqui alguns exemplos, à esquerda, uma tela de monitoramento em uma prisão norte-americana. Eu visitei algumas prisões e é justamente dessa forma. Nós temos 2 carcereiros para 600, 700 detentos. Tudo é controlado por computador, inclusive abertura de celas, fechamento, acionamento de luzes ou não e várias outras condicionantes comportamentais são por meio desse sistema. À direita ainda essas torres de controle nessas prisões e, é claro, as nossas prisões brasileiras também. À esquerda um presídio feminino, à direita uma penitenciária em Mato Grosso do Sul. Com a mesma forma, ainda muito próxima de um panóptico, né? Não temos hoje mais a prisão panóptica. A Inglaterra nunca teve uma prisão panóptica, apesar de Bentham ter sido inglês e ter escrito na Inglaterra. As ideias dele foram sendo utilizadas lá em Auburn, nos Estados Unidos, para criar as primeiras prisões. Elas sim eram panópticas, as nossas não. Não chegamos a ter prisões estruturalmente panópticas no Brasil, mas os pavilhões de uma cadeia são muito parecidos. Não temos a torre central, mas olha só. Não temos a torre central, mas temos uma torre que tudo fiscaliza. Temos torres aqui também, que tudo vem. Elas podem saber se o detento está limpando, capinando, se ele está fazendo a educação física como deveria, se ele está conformado e dócil durante o seu banho de sol e assim por diante. Essa questão da vigilância na punição se torna fundamental. E apenas algumas breves noções de execução da pena no Brasil, como o nosso sistema penitenciário funciona. A partir do momento que a sua sentença, você passa a executar a sua sentença propriamente dita, né? Agora, grande discussão, se pode a partir da decisão do tribunal ou não, isso eu tratei um pouco em sala de aula, mas vocês estão no segundo período de direito, a disciplina que não é execução penal, não é direito penal, então não tenho como trazer para vocês grandes conceitos, até porque ainda não está na hora da gente estudar e se aprofundar nisso. Mas temos três regimes, o fechado, que é o cárcere propriamente dito, o semiaberto, que é a colônia penal, pode ser tanto agrária como industrial ou qualquer outra colônia que se possa fazer, mas ela tem como elemento principal o trabalho, no local no qual o detento teria um dia muito mais livre, ele acordaria, sairia de sua cela voluntariamente, iria se alimentar e ia passar o dia trabalhando, capinando, tratando o campo ou numa indústria, por exemplo. Santa Catarina, várias cadeias funcionam dessa forma. E à noite ele voltaria para o seu alojamento. É um regime muito mais brando. E temos, por fim, o albergue, no qual o detento dorme apenas na prisão, é obrigado, por exemplo, a assistir a aulas, palestras ou até estudar, e durante o dia ele fica fora com permissão judicial para poder trabalhar em locais previamente determinados, com horários também fixos e muito rígidos. E o Brasil adota um sistema progressivo de cumprimento de pena. Se inicia, você pode iniciar diretamente no aberto, no semiaberto, no fechado. Mas se você inicia no fechado, você progride para o semiaberto, depois de um sexto de pena cumprida, ou 2/5 ou 3/5 se tratando de crime hediondo, 3/5 a pior hipótese para o reincidente. O crime comum, 1/6, o crime hediondo, 2/5 ou 3/5 se reincidente. E depois você vai para o Alberto. Para o regime aberto. O Brasil também ainda adota a função de ressocialização da pena. Diferentemente dos Estados Unidos, onde o ideal ressocializador foi abandonado já há algumas décadas, principalmente naquela grande boom, aquele grande aumento da população prisional deles nos início dos anos 80, quando Reagan assume, Nixon inicia a guerra contra o crime, depois Reagan vai dar a martelada final e chamar isso de guerra contra as drogas, war on drugs, como vocês já devem ter ouvido falar. A população penitenciária norte-americana aumenta exponencialmente e eles começam a abandonar vários institutos ressocializadores como condicional e assim por diante. Começa a adotar várias estratégias, como a sentença fixa, por exemplo. Determinado crime, a pena será mínima de 15 anos. O Brasil adota alguma coisa nesse sentido. Nós temos um código e as nossas penas são geralmente em abstrato, de 2 a 4 anos, de tráfico de 5 a 15, por exemplo. Mas lá não. Se você cometer determinado crime, a sua pena será tal pena, podendo até ser agravada ou não. Mas não existe a possibilidade, por exemplo, do privilégio ao tráfico, como temos no Brasil, que ao invés de passar 15 anos preso, ele pode ficar 1 ano e 8 meses e ainda em regime aberto. Lá não existe regime prisional, aberto, semiaberto, fechado, lá existe um regime só. Ou você está no cárcere ou você está fora dele. Eles têm a parole, que seria condicional. Mas como a maioria dos estados adotaram posturas muito mais agressivas e restritivas em termos de punição dos Estados Unidos nos últimos anos, esses regimes foram sendo abrandados cada vez mais. Então a parole você tem a partir do 25º ano de pena, por exemplo, diferente do Brasil, que é 1/6. Até um crime até grave, por exemplo, você pode vir a ficar apenas 1/6, se ele não foi hediondo, por exemplo. Apenas um pouco de direito comparado, né? A pena de morte, onde ela é praticada, nesse mapa vocês podem ver de forma muito clara, no Brasil a Guiana adota a pena de morte, os Estados Unidos da América adotam a pena de morte, temos a Bielorrússia na Europa como sendo o único país que adota a pena de morte. A Rússia, abolicionista, na prática, apesar deles terem a pena de morte no código, eles não aplicam essa pena de morte. O Japão tem pena de morte, gente, Mongólia, China, Índia, Indonésia, Tailândia e assim por diante. Vários países ainda utilizam desse método. Na Europa, temos o Congo, temos a Somália, Eritreia, temos a Argélia, o Egito, Arábia Saudita, o Oriente Médio inteiro adota a pena de morte, Iêmen, Omã, Iraque, Líbano, Síria e dentre outros países. Ainda é muito praticado. O Brasil, abolicionista em parte, isso até eu brinquei um pouco em sala de aula, por que em parte, não total? Nosso Código Penal Militar em época de guerra ainda prevê a possibilidade da pena de morte, tá, gente? Isso em tese, o Brasil não tem uma guerra declarada desde 42, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, mas se não foi 42, foi 41, quando os nossos bravos e heróis pracinhas foram foram para a Itália lutar. Desde aquela época nós não temos mais uma guerra declarada, o país, a nação, por meio do seu Congresso Nacional, por meio do presidente, né, corroborado, sancionado pelo Congresso, dizendo que o Brasil está em guerra com tal país. Então não temos, na prática, essa pena de morte. Ainda em relação a direitos LGBT, apenas um panorama no mundo sobre como funciona um pouco dessa punição. O Brasil, nós temos a possibilidade de um casamento, reconhecimento não só da União, mas eles podem casar. O Chile, por exemplo, nosso país aqui, o Equador também, apenas a união civil reconhecida, não casamento. Na Rússia, como vocês sabem, é considerado algo ilegal. Havia até uma cartilha para aqueles que foram visitar a Rússia durante a Copa do Mundo, de que, por exemplo, se fossem homossexuais, eventualmente gays, se abraçassem ou se beijassem em público, eles poderiam ser punidos naquele lugar. Pena de prisão, pena de morte, pena perpétua. A gente pode aqui olhar os países. É claro que no Irã a pena é de morte para se você eventualmente for homossexual. Mesmo e praticar homossexualismo em público, a Arábia Saudita, da mesma forma, temos o país na costa oeste da África, o Mali, também com um sistema punitivo bastante grave em relação a isso. Tráfico de drogas, pena de morte também em alguns países, gente, e a pena de morte como uma exceção, em apenas alguns casos, no caso dos Estados Unidos e Índia, que mais destacou. Mas grande parte do mundo hoje não prevê pena de morte. A gente vê que a pena de morte para tráfico de drogas, na sua grande maioria, tirando China, que apenas em parte é muçulmano, uma parte muito pequena, mas em países islâmicos, que adotam o islamismo como a sua religião oficial. Para o islamismo, a Sharia, a lei da Sharia, né, a lei de Maomé, a leitura que é feita do Corão, ela é muito mais radical do que a nossa Bíblia Sagrada, acreditem. Idade mínima de punição, a gente pode ver aqui um pouco daqueles que advogam que nós devemos reduzir a maioridade penal, e realmente temos o Brasil, temos o Peru e o Uruguai como um dos poucos países do mundo em que a idade de punição penal se dá a partir dos 18 anos. Mesmo em países altamente evoluídos em termos de direitos sociais, como é o caso de vários países europeus, a punição diminui dos 12 para os 16. Até no Canadá, gente, que é um grande ícone, né? É uma referência de direitos humanos do mundo. E alguns, inclusive, é zero, como é o caso dos Estados Unidos, que possui um regime punitivo muito próprio. Dificilmente a gente vai entender, apesar de eu ter estudado, fiz mestrado lá. Muito difícil de conseguir compreender a complexidade do sistema punitivo dos caras, é algo realmente foge muito do nosso critério, mas lá não há idade mínima para você ser submetido à justiça criminal. Eu acho o sistema inglês, que eu considero um dos mais avançados, apesar de tratar de uma pena, em grande parte, né, não na Escócia, a Escócia possui uma certa autonomia legislativa, mas você pode ver que na Grã-Bretanha, na Irlanda do Norte e na própria Irlanda, temos entre 10 e 11 anos de idade. Lá se faz um estudo do indivíduo, especificamente daquele indivíduo, para saber se ele conseguiu agir naquele momento como adulto ou não. Não se tem um critério biológico fixo como temos no Brasil. 17 anos, 11 meses e 29 dias de vida, ele não sabe o que está fazendo. No dia seguinte, na quarta-feira, ele vai saber, na terça, não. É o critério que nós adotamos. E lá se adota outro critério. Eu acho que haveria necessidade no país, sim, da gente repensar um pouco o nosso critério. Ainda em direito comparado, penas cruéis no mundo, né? Temos dois à direita, tanto a Arábia Saudita quanto o Irã, países não árabes necessariamente, né? O Irã é persa, não árabe, mas são países em que as penas cruéis físicas e de suplício ainda são aplicadas. Aquela execução de Damiens que a gente viu, nesses locais você ainda consegue assistir. Nesse vídeo, inclusive, temos uma máquina na frente, ele vai perder uma das mãos, porque ele foi pego roubando, se eu não me engano, que é uma tradição também da Sharia, da lei islâmica. E à esquerda nós temos um jovem que, inclusive, foi morto na Coreia do Norte. Ele, logo nos primeiros dias, ele roubou um pôster de propaganda de um hotel. Ele achou que era um pedaço de papel, como se fosse um flyer, algo normal de um hotel no Ocidente. Ele pegou e colocou na mochila e foi logo quando voltava, quando ia embora da Coreia do Norte. Ele foi preso e foi condenado a 10 anos de trabalhos forçados. Logo no início de sua pena, ele pega uma doença grave na Coreia do Norte e retorna para os Estados Unidos, a pedido de um jogador de basquete, acreditem, que é um grande amigo lá do ditador Kim Jong-un. Ele retorna aos Estados Unidos da América, mas já em estado vegetativo e morre dias depois. São países que ainda adotam um sistema punitivo bastante, bastante grave, bastante rígido. Reflexões finais para Foucault: o direito é uma produção histórica. Interessante, Foucault vai tratar de história da sexualidade. Isso na alta corte intelectual francesa dos anos 60 foi vista com desconfiança. Mas de quando a história é necessária? Quando que prisão tem história? Quando que sexualidade tem história? Isso não tem história. A sexualidade era de um jeito e hoje é de outro. Foucault vem dizer que não, que temos processos históricos envolvidos, temos construções, temos um encadeamento de eventos e fatos que nos levam a ter o sistema punitivo hoje. E hoje nós vimos um pouco isso dessa transição, partindo da punição física, do suplício, para a punição moderna, para o sistema panóptico. A produção histórica intimamente ligada à atuação dos mecanismos jurídicos de poder. Como esses mecanismos mudaram ao longo do tempo? Antes a figura do rei, da espada do rei, lembram lá? Do Charles carregando a espada do rei Eduardo VII? E num segundo momento nós temos a figura de um colégio, Numa sala de aula, com uma professora pacífica, muito simpática e vários alunos sentados, mas disciplinados, dóceis e conformados. A atuação desses instrumentos de poder, criando uma verdade jurídica, isso eu coloquei. O que é a verdade, gente, se não um discurso com sentido? Criamos uma verdade a partir desses pressupostos e vivemos segundo eles. Nos adestramos, somos docilizados e conformados em nossos respectivos meios sociais. Antes o suplício, agora o due process of law, né, o devido processo legal. Para ele, o homem é uma produção histórica que se constitui ao longo de sua vida, sujeita aos efeitos positivos de poder que circulam por toda a rede que recobre o seu tecido social. Como eu falei, a nossa quarta grande ferida narcísica. Agora, apenas uma nota do professor. Desde o nascimento, somos submetidos a instâncias diversas de controle e disciplina. Primeiramente, nossos pais, dizendo que horas nós temos que dormir, que horas nós temos que comer, que roupa temos que vestir, que religião temos que praticar, qual time deveremos torcer, qual esporte podemos praticar, quais livros são aceitos, quais programas de TV devemos assistir, qual comida iremos ingerir. Como nós somos controlados, como nós somos reprimidos desde a nossa primeiro momento de vida. Eu acabei de sair do útero da minha mãe, eu quero curtir o mundo, eu não quero comer, não, você vai mamar. No momento eu não estou com fome, não, você vai mamar, então eu choro, então dá mamar porque ele está chorando porque ele não quer mamar. Com os nossos mais primeiros momentos de lembrança, nós já temos esse controle exercido, segundo Foucault. Nos ensinam a agir. As igrejas pregando subordinação máxima ao seu respectivo Deus. Eu falo de respectivo Deus, temos milhares de deuses, é claro. Temos o Deus evangélico, Deus católico, Deus muçulmano. Não temos apenas um Deus? Para sua religião, sim. Você é católico fervoroso, devoto de Nossa Senhora, você é evangélico, você acredita no seu Deus vivo. Mas existe do lado o vizinho que mora no 302, é judeu, por exemplo. Ele acha que tudo isso é uma grande besteira e grande asneira, que o Messias, na verdade, nunca chegou e nunca esteve aqui. Foram, na verdade, apenas charlatões, um deles chamado até Cristo. Inclusive, até puniram e reprimiram ele por isso. Temos no outro apartamento, no bairro vizinho, temos um muçulmano que também não acredita absolutamente nada do que vocês falaram, não acredita que Jesus tenha sido, apesar de, para o islamismo, Jesus ser um profeta, ser uma figura iminente, uma figura importante, mas o grande revelador da palavra era Maomé. Temos até alguns budistas também aqui no nosso país, né? Temos xintoístas, temos hinduístas, pessoas que não têm a mínima noção do que é o Messias, religiões não messiânicas, religião não missionárias, que não pregam a palavra, que não impõem aos outros, não tentam levar a palavra que eles acham como certa adiante. Então essas igrejas, elas moldam o nosso comportamento. No Brasil em especial, né? No Brasil um ateu, o pobre do ateu, do agnóstico, né? Sofre muito. Existem campanhas para o ateu sair do armário, literalmente falando, nos Estados Unidos já tem, para poder mostrar que o ateísmo não é algo demoníaco, como se pensa, mas não importa. O importante é que hoje a gente não está tratando de religião, e sim de como as igrejas condicionam também o comportamento. Elas dizem se você pode tocar o próprio corpo, qual a idade correta que você pode ter uma relação sexual a partir do casamento, obviamente, antes disso é um pecado mortal, você pode ser submetido ao escrutínio, divino, ser morto e passar o resto da sua eternidade. Morte e abandono espiritual, como eu coloquei na minha nota, as escolas também disciplinam o trabalho da mesma forma. O legado de Foucault, gente, eu coloquei essa foto, fotografia dele no deserto, no Vale da Morte, na Califórnia. Ele fez essa viagem. Foucault, eu não tratei da vida dele em especial, apesar de ser uma vida muito interessante, para a gente não fugir do tema. E não fugir, senão as pessoas, os alunos, eu reparei que nas aulas de Foucault, quando a gente fala isso no início da aula, eles ficam a aula toda pensando: nossa, quer dizer então que Foucault era um doido, Foucault tentou suicídio, ele se internou em hospícios por algumas vezes, ele era usuário de drogas abertamente, homossexual declarado também. Então as pessoas acabam, morreu inclusive vítima de HIV em 84, acabam focando mais nisso, não na obra dele. Mas no final a gente pode falar: Foucault viveu tudo aquilo que ele sempre quis experimentar. Ele tentou se desprender dessas amarras sociais e viver intensamente cada momento da vida dele. Esteve no Brasil por várias oportunidades, lecionou em várias faculdades, na UFMG ele esteve, na minha faculdade, na UFSC, Federal de Santa Catarina, ele também pôde lecionar lá. No Vale da Morte ele tem a experiência do LSD, do ácido lisérgico, pela primeira vez. Ele toma o LSD com um grupo de amigos e passa uma madrugada refletindo. E a obra de Foucault, depois dessa viagem para o Vale da Morte, ela muda completamente. Ela deixa de ser uma obra muito focada na sociedade e seus flagelos e passa muito mais ao indivíduo. O segundo momento da obra de Foucault é sobre o indivíduo, é sobre o ser. Passou a buscar o estudo muito aprofundado pela busca desse eu reprimido. A única forma de fugir desse aprisionamento seria, para ele, nos recriar constantemente, permitir imaginar e, principalmente, se imaginar. A questão da imaginação na obra, nessa busca do eu, permitir se desprender da palavra do pastor, do padre, dos pais, e buscar aquilo que realmente você é, aquilo que você realmente busca fazer. O que eu gosto de fazer e não aquilo que me foi ensinado a gostar. Isso eu acho muito legal hoje na discussão, a gente vai tratar de gênero, vamos falar muito ainda de Foucault quando a gente tratar de gênero, obviamente, dessa quebra, desse paradigma, desse homem tradicional, da TFM, da tradicional família brasileira M mineira. Esse homem forte, viril, agressivo, repressor, que corrige os filhos, que tem uma esposa submissa, muito bonita, porque a beleza para a mulher é muito mais importante que para o homem, né? A mulher tem que se cuidar, o homem nem tanto, o homem pode beber cerveja e se portar da forma como quiser, porque afinal de contas ele é um homem, lembra do boys being boys? Então todas essas quebras de paradigma, a teoria da imaginação para Foucault nos ajuda a quebrar um pouco com isso. Agradeço muito a vocês a aula de hoje. Próxima aula iremos tratar de gênero, sexualidade e dentre outros tabus para nosso estudo da sociologia. Obrigado a todos.